Hoje de manhã eu falei sobre Maria Madalena. Na reunião dos jovens, falei sobre Maria Madalena. E agora no Evangelho nós vamos falar sobre? Não. Não. Mas nós vamos falar de outra mulher. Vou aproveitar que minha mulher não está aqui hoje para ter oportunidade de falar de mulher. Porque quando ela está por perto, eu estou cortado, né? Mas nós vamos falar mais uma vez de uma outra mulher. E o nome dessa mulher eu não sei. Não sei. A Bíblia não revela. Não é uma fábula, não é uma parábola. É um acontecimento. É uma verdade. É uma história verídica. Não é uma história fictícia. E nós lemos dessa história em Lucas, no seu capítulo 8. E é interessante vocês, antes de partirmos para a leitura, entender que o escritor deste evangelho era um médico. Um médico cujo nome era Lucas. E observem a narrativa que esse homem faz aqui nessa escritura. Lucas capítulo 8, versículo 43. E diz o seguinte: enquanto ele ia, isto é, o Senhor Jesus, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Não é só nos dias de hoje que a gente gasta muito dinheiro com médico, né? Já nesses dias já se gastava todo o dinheiro com médico, né? Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Notem. E logo se estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Que Deus abençoe esta palavra aos nossos corações e que a use na conversão de almas sem Cristo aqui nessa noite. Uma mulher sem cura. Notaram como Lucas descreve essa mulher? Lucas era médico e a sua narrativa, a sua descrição é digna de nota. E ele começa dizendo que essa não era apenas uma mulher sem cura, mas ele começa dizendo: havia 12 longos, intermináveis anos de sofrimento. 12 anos. Não havia um dia na vida daquela senhora que ela não se lembrava da amargura de ser uma pessoa doente e crônica. De longa data, longo sofrimento. Meu amigo, talvez você aqui hoje à noite esteja aqui pela mesma razão. Sofrimento, medo, angústia, consciência que não se cala, uma busca de paz. Eu não sei quanto tempo você está em busca disso. Talvez tenha sido 12 anos, talvez 30, talvez 40, talvez 60, talvez 80, mas o fato é que hoje você está aqui sofrendo há um longo período. Mas Lucas diz que não era apenas um longo tempo, mas diz que era um longo tempo sofrendo. Ele diz: olha, certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo. sofrendo. Como faz, a doença faz a gente sofrer, não é verdade? Quer ver sofrimento? Não precisa ir longe não, atravessa a ponte aqui, pega a beira-mar, chegando ali do lado do Forte São João, tem um prédio vermelho, laranja e azul. Entra no primeiro andar daquele prédio, abre a porta e você vai ver o que é sofrimento. Ontem à noite não havia mais macas no Hospital São Lucas. Nós estávamos atendendo pessoas acidentadas em cadeiras mesmo, de banco, essas cadeiras de plástico que a gente usa, né, para sentar. Pessoas, mais de 60 pessoas espalhadas no corredor daquele lugar. As pessoas falam do sofrimento do Iraque. Nós aqui sofremos muito mais do que isso. E essa mulher sofria por causa da sua doença. Meu amigo, o pecado faz o homem sofrer. Ele sofre no seu corpo, ele sofre na sua consciência, ele sofre espiritualmente as consequências do seu pecado. A consciência não se cala, a consciência é uma consciência acusadora. Ele sabe dos males que faz, ele sabe da necessidade que ele tem de ter uma comunhão com Deus. Ele sabe que ele tem um vazio no seu coração com o formato de Deus, que ele precisa urgentemente de Deus, do seu perdão. Ele sofre por reconhecer essa necessidade. Ele sofre fisicamente. Quantas doenças, quantos vícios, quantas tragédias hoje acontecem em nossos dias como consequência do pecado. Eu nunca lembro uma época no Brasil em que ouvi tanto se falar de pais matando filhos ou de filhos matando pais. A mídia tem escancarado isso ao longo desses dias, e tudo por causa de uma coisa chamada droga. Sofrimento físico, sofrimento espiritual, é um vazio. A alma não tem sossego, há uma falta de paz, há um medo da morte. E Deus chama isso de pecado, e as consequências sofríveis do pecado. Havia 12 anos, sofria de uma hemorragia, uma terrível hemorragia. Você sabe o que é hemorragia? É uma perda de sangue. O que isso acarreta? É uma doença consumitiva, quer dizer, vai comendo aos poucos, vai piorando aos poucos, vai tornando a pessoa progressivamente incapaz de exercer as suas funções. As pessoas vão se tornando cada dia mais enfraquecidas. Assim era essa mulher. Lucas a descreve assim, e ele diz que era uma terrível hemorragia. O pecado consome. O pecado não é uma doença crônica, não é uma doença que leva a sofrimento, mas é uma doença que cada vez consome mais os seus adeptos. Eu tenho um colega que mora no Rio de Janeiro, e essa semana ele estava me contando que ele foi até a praia, lá na Barra, 2 horas da tarde, ele e sua esposa sentaram para tomar um sol e uma água de coco no Pier 9, no Rio de Janeiro. E ele disse que começou a chamar a sua atenção que todos estavam se aproximando de uma certa barraca. E ele notou que daquela barraca parecia uma Maria Fumaça. Em plena luz do dia, no Pier 9, no Rio de Janeiro, as pessoas estão consumindo drogas. Ao vivo. Sem se importar. Antes era uma coisa às escondidas, feito na calada da noite. Hoje, necessitam, mesmo durante o dia, fumar o seu cachimbo de crack, usar a sua carreira de coca, de fumar um baseadozinho. Consome, consome, consome. Mas notem mais o que diz o médico Lucas. Não havia tempo, não havia apenas sofrimento, não havia apenas consumo, mas era sem solução, e a quem ninguém tinha podido curar. Para o médico dizer isso. Marcos, no seu evangelho, quando ele descreve esse acontecimento, ele relata que esta mulher havia procurado já vários médicos, já havia gastado todos os seus dinheiros na busca de cura. Ainda bem que eu vivo no século 21, porque eu não queria usar os remédios que eles usavam naqueles dias. Sabe o que eles usavam? Como é que eles achavam? Eu não sei. Mas eles usavam ovos de gafanhoto, excrementos de animais, dentes de animais. Olha o absurdo que se chega. Unhas de pessoas recém-enforcadas. Yuck. Ainda bem que eu tenho remédios mais modernos hoje, né? Mas essa mulher havia usado de todas estas formas e não havia tido cura. O homem sem Deus tem procurado nas drogas, no álcool, na prostituição, na religião, tem procurado no fato de tentar esquecer da existência de um Deus, o sofrimento acarretado pelo pecado, mas não consegue resolver a questão que o atormenta, que o consome, que o traga dia a dia, que é o fato de que o homem sem Deus não tem paz, não tem cura. Lucas diz ainda, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Se ela soubesse que havia um médico em tal lugar que cobrava tantos dólares para fazer um tratamento que ia curá-la, aquela mulher haveria de percorrer a pé quilômetros e quilômetros de distância, gastaria tantos e tantos dólares numa consulta, pagaria com prazer, com a tentativa de buscar a cura de sua doença. Ela buscava ansiosamente, ela buscava a qualquer preço, a qualquer custo, a cura da sua hemorragia. Ela desejava mais do que qualquer outra coisa, uma cura para a sua doença. Meu amigo, talvez este é o motivo que leva você a estar aqui hoje à noite. Uma busca, uma oportunidade, uma necessidade em teu coração de ter Deus. Meu amigo, Deus diz o seguinte: cuidado com a busca. Ele disse a um certo homem que desprezou a Deus, que não quis buscar a Deus, que não quis resolver a sua situação de pecado, Deus disse a esse homem: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E tudo que você tem, tudo que você preparou, tudo que você obteve, tudo que você tem, para nada serviu para resolver o problema do seu pecado. E nesta noite, a tua alma vai para o inferno, vai perecer, porque você não buscou a Deus. Uma mulher sem cura, um Salvador poderoso. Jesus entra na história. Lucas toma o cuidado de relatar para nós no capítulo 8 o poder do Senhor Jesus Cristo. Se nós tivéssemos tempo hoje à noite de olharmos para o que está registrado nesse capítulo 8, e nós já demos uma olhada hoje de manhã, né? Diz que Jesus passou pela Galiléia e fez o quê? Curou muitos enfermos e curou uma certa mulher por nome de Maria Madalena, que tinha o quê? 7 demônios, e expulsou. Mas sabe, o poder de Jesus vai além disso, porque o Senhor Lucas, no seu evangelho, no capítulo 8, ele continua nos dizendo a respeito do poder do Senhor Jesus Cristo, porque depois ele diz que ele tomou um barquinho e foi para o alto mar, e quando em alto mar, aquele barco foi açoitado pelas ondas, os discípulos ficaram temendo de medo, e o Senhor Jesus Cristo estava dormindo no barco. E eram homens experientes, eram pescadores, na maioria deles por profissão. E eles ficaram apavorados com as ondas, com o vento. E acordaram o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor mostra o seu poder, porque ele olha para o vento e diz para o vento: aquietai-vos,
E diz a palavra de Lucas, o médico detalhista, ele disse: imediatamente o vento e as ondas cessaram o seu furor. Ele tem poder sobre a natureza? Ele tem poder sobre os demônios? No capítulo, no versículo 2, ele já conta de como Maria Madalena havia sido liberta de 7 demônios. Mas ele continua a narrativa e diz que depois que eles chegam do outro lado do lago, eles chegam e se deparam com uma cena trágica. Um homem endemoniado, um homem que já havia sido tentado, a população da cidade havia tentado conter aquele homem, e ele havia arrebentado as suas cordas, ele havia despedaçado as armaduras, ele havia fugido das prisões em que eles haviam o colocado. Era um homem atormentado pelos demônios. E vem Jesus. E quando Jesus vem, ele mostra o seu poder até mesmo sobre os demônios. E diz para aqueles demônios: saem desse homem. E diz-nos o médico Lucas: e imediatamente deixaram um homem entrar nos portos. E aquele endemoniado sentou-se e conversou com Jesus. Um poder sobre os demônios. Mas não termina aí. Ele continua dizendo, depois desse episódio de ter tratado e curado essa mulher, nós evoluímos para um outro episódio, em que é manifesto o poder de Jesus, porque vem um homem importante da cidade vizinha e diz: Senhor, minha filha está doente. Na verdade, minha filha já morreu. E Jesus disse: não, não morreu, apenas dorme. E quando Jesus chega na casa de Jairo, as multidões estão prateando a morte daquela menina. E Jesus chega naquela sala, naquele quarto, e olha para aquela menina, morta, gelada, fria sobre a pedra, e toma a mão daquela menina e disse: Talita, levanta. E o médico Lucas descreve: imediatamente aquela moça sentou, e para provar que estava viva, o Senhor disse a eles: dê-lhe de comer, para mostrar que ele tem poder sobre a morte. Sim, meus amigos, Jesus Cristo tem poder, e ele tem o poder não apenas para curar doenças, não apenas para expulsar demônios, não apenas para ressuscitar aqueles que estão mortos, mas Jesus Cristo tem o poder de perdoar os pecados. E para mostrar isso, nós lemos em Marcos capítulo 2, que ele, quando é desafiado pelos sacerdotes e pelos fariseus, ele diz as seguintes palavras: filhos, os teus pecados estão perdoados. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma a tua cama e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma a tua cama e anda. E vai para a tua casa. E imediatamente o paralítico levantou, caminhou e foi para casa, para nos provar que Jesus tem o poder de perdoar os pecados. Jesus tem poder. Mas eu vejo mais uma coisa aqui. Não é apenas o fato que Jesus tem o poder, mas é que Jesus quer compartilhar esse poder. O Senhor Jesus Cristo podia ter salvado a si mesmo no barquinho e deixado os discípulos a ver navios. Ele podia ter deixado os discípulos afundar e ter andado sobre as ondas. Eles que se cuidem. Se eles não têm o poder, o problema é deles. Mas Jesus olha para as ondas, olha para os seus discípulos e disse: vento e mar, aquietai-vos. Ele podia ter olhado para aquele homem gerazeno e ter dito: o que eu tenho a ver com esse homem? Quem está endemoniado é ele. Mas Jesus, quando olha para aquela cena trágica de um homem possuído pelo pecado, amarrado às correntes da maldade e do pecado, ele disse para aquele homem: homem, eu quero compartilhar o meu poder com você. Demônios, saiam desse homem. Ele poderia ter dito para Jairo: mas é tão bonita a tua filha, que pena, né? Olha meus pêsames. A vida é assim. A vida dá, a vida leva. Mas Deus, ao olhar para aquela cena de morte, movida por uma intensa paixão, mediante a evidência do salário do pecado, Jesus não consegue se conter e compartilha o seu poder e toma a mão daquela menina e disse: Talita, levanta-te. Ele quer compartilhar o seu eterno, supremo, poderoso, infinito, irrestrito poder contigo. O apóstolo Paulo diz: pois não me vergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Jesus quer compartilhar o seu poder contigo nesta noite. Ele quer tirar, ele quer perdoar o seu pecado. Ele quer dar uma vida eterna, uma vida de paz, uma vida de sossego, uma vida frutífera para você, meu amigo, nesta noite. Mas não apenas isso, ele não apenas tem o poder, ele não apenas quer compartilhar o poder, mas o poder de Jesus está ao alcance de todos. O que essa pobre, coitada mulher poderia ter feito para adquirir a sua cura? Nada. Absolutamente nada. 12 anos sofrendo, 12 anos se consumindo, incapaz de realizar as suas atividades diárias, incapaz de fazer a sua própria higiene às vezes, incapaz até de sair de casa. Aquela mulher nada poderia ter feito para alcançar a sua própria salvação. Mas ela disse: se eu tão somente tocar as suas vestes, eu sei que esse poder haverá de me curar. E ela tão somente fez o quê? Tocou a veste do Senhor Jesus Cristo. Estava ao alcance de sua mão. Sim, meus amigos, Jesus está ao seu alcance. De fato, diz Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. Jesus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, eu sei que Ele está aqui. Ele está ao teu alcance. Ele está ao alcance da tua voz. Ele está aqui, atento às tuas palavras. Basta que você o chame, o toque, o peça, e ele haverá de inundar a tua vida com o seu supremo e poderoso poder. Mas o poder de Jesus não para aí. Não é apenas que ele quer compartilhar, não é apenas que ele está ao seu alcance, mas é que o poder de Jesus transforma. Notaram o que diz aqui? O médico Lucas, ele diz que imediatamente, quando ela tocou a veste do Senhor, imediatamente cessou a hemorragia. Transformou a vida daquela mulher. O que os médicos não puderam fazer, o que os remédios não puderam fazer, o que a religião não pôde fazer, o que os curandeiros não puderam fazer, o que os fariseus não puderam cumprir, o que os ritos não conseguiram alcançar, o poder de Jesus imediatamente transformou a vida daquela mulher. E é esse poder, é esse mesmo poder que está ao seu alcance. É esse mesmo poder que Jesus quer te dar nesta noite. É esse mesmo poder que Ele quer usar para transformar a tua miserável vida. É esse poder. mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder transformador de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Uma mulher sem cura, um Salvador poderoso, mas um poder que exige ser declarado. Jesus pediu para essa mulher fazer três coisas. A primeira delas é que Jesus exigiu que o seu poder, o poder, não ficasse oculto. O Senhor Jesus deixa claro aqui nesse trecho que quando o seu poder transforma uma pessoa, é necessário que haja uma manifestação. O Senhor Jesus não queria discutir com essa mulher. O Senhor Jesus não queria chamar a atenção daquela mulher. Ele não queria dar uma bronca naquela mulher. Mas Ele queria que todos os que estivessem naquela multidão que estavam oprimindo, o reconhecessem, que Ele tinha poder para transformar aquela vida. Que havia saído poder dEle. Que o seu poder havia transformado uma senhora. E Ele exigiu, e exige, que aquilo que Ele faz em nossas vidas necessita ser manifesto, declarado, conhecido, colocado em público. O poder de Deus não é apenas um poder que precisa ser manifesto, mas é um poder que necessita reconhecer a soberania de Jesus. Aquela mulher, quando foi transformada, o Senhor parou imediatamente e disse àquela multidão: quem me tocou? E ela chegou perante o Senhor, e diz Lucas, ele diz: vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, e diz Lucas, o evangelista, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo. Ela reconheceu a soberania, o imenso e intenso poder transformador de Jesus. Meu amigo, para que você conheça o poder de Jesus, é necessário que você o reconheça como Senhor e Salvador de sua vida. O apóstolo Paulo, quando indagado pelo carcereiro de Filipos, o que preciso fazer para ser salvo, Paulo disse uma coisa só: crê no Senhor Jesus, e serás salvo. Você precisa o reconhecer como Senhor de sua vida. E para terminar, o poder de Jesus exige confissão. Aquela mulher teve que vir à frente perante aquela multidão e precisou dizer: fui eu que toquei, fui eu que fui curada, fui eu que fui transformada pelo poder de Jesus. Houve uma necessidade de confissão. Confissão com a boca: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Eu preciso confessar a minha necessidade do poder de Jesus. Mas ele disse não apenas confessar. Nota que ele termina dizendo: então lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Confissão com a vida. Uma vida que foi transformada. Aquela senhora apática, pálida, todos reconheceram que Jesus mudou a vida daquela mulher. Por quê? Porque ela nunca mais foi a mesma. Era uma mulher corada, fazia maratona pela Galileia, proclamando o poder de Jesus. Meu amigo, Se você aceitar Jesus nesta noite, se você disser a Jesus: Senhor, eu preciso do teu poder na minha vida, assim como tu fizeste com aquela mulher, Senhor, toque a minha vida, para que eu seja transformada, para que o fardo do pecado seja aniquilado de mim. Você precisa confessar com a tua boca, mas precisa confessar com a tua vida. Pois, se assim alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Você não quer sair daqui como essa mulher saiu da presença de Jesus? Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Que você nessa noite, meu amigo, possa reconhecer como essa mulher a sua necessidade de Cristo. Que você possa reconhecer que Cristo tem o poder de perdoar os teus pecados. Que você possa vir a Ele nesta noite, confessar o seu pecado, a necessidade do perdão dos seus pecados, reconhecer que Ele é o único capaz de perdoar os teus pecados e ter uma vida mudada e sair desta porta em paz, transformado pelo poder de Jesus. Que o poder de Deus possa descer aqui nesta noite, transformando a vida, o coração, salvando uma alma, aqui presente nesta noite, que ainda não conhece o poder de Jesus. Que assim seja. Amém.